Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seja glorificado o nome do Senhor na minha e na sua vida. Vamos à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje o texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, versos 18 e 19. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo a Pedro, o seu discípulo querido, um homem bom, sincero, disposto a fazer a vontade de Deus, porém, assim como você, assim como eu, Pedro também tinha suas fraquezas, seus erros, suas falhas. Mas Jesus não desistiu dele, assim como ele não desiste de mim, assim como ele não desiste de você. Num diálogo de Jesus com Pedro, após o Mestre ter ressuscitado, Jesus diz essas palavras proféticas: em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia, se vestia e andava por onde você queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E observe que em seguida, João, o autor do Evangelho, ele faz esse comentário: Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Significa que Pedro viveria e morreria por Cristo. De acordo com a tradição dos judeus, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Porém, certamente, Pedro morreu sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedro morreu sabendo que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece. Morreu ciente de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são lindas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. E eu diria mais, citando agora Romanos, capítulo 14, verso 8, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não é lindo isso? Para o Senhor, nós, seus filhos, seus discípulos, vivemos. E se morrermos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Jesus prometeu, cito agora Lucas 9, verso 24, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou não tenha dúvida quanto a isso. Quem perder a vida, disse Jesus, por minha causa, e quantos? Ao longo dos séculos, ao longo da era cristã, têm perdido a vida por causa de Jesus? Quantos têm sido martirizados por causa da sua fé, dos seus valores, dos seus princípios baseados na palavra de Deus? Mas Jesus promete, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Mas é possível que nós não sejamos chamados a morrer por Ele, que nós, portanto, vivamos para Ele. Compreende? Se você não for chamado a morrer por Cristo, como muitos já morreram, que você viva por Ele e para Ele, para a glória dEle. Esse é o chamado de Deus para você e para mim. Eu acho interessante, na sequência aqui do texto que li, Evangelho de João, capítulo 21, agora dos versos 20 a 23, está escrito assim: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que, na ceia, havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Olha que curioso essa parte final aqui, não é? Como é interessante essa parte. Jesus disse a Pedro: Pedro, olha, saiba de uma coisa, por você me amar e cuidar da minha igreja, um dia você estenderá as mãos. E como disse João no texto que li antes, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, Jesus estava profetizando que Pedro iria morrer crucificado. Aí, quando Pedro vê João, outro discípulo que se aproxima, ele diz assim para Jesus: Senhor, e quanto a este? Ou seja, será que ele também será crucificado? Ele vai morrer por ti? E Jesus disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. É como se Jesus dissesse a Pedro: Filho, siga seu ministério, sua vida, e não se compare com ninguém. Aliás, ontem até eu disse isso, não é? No programa de ontem, a gente não tem que se comparar com ninguém, porque se você se compara com alguém que julga ser inferior a você, você fica cheio de orgulho. Se você se compara com alguém que você julga ser superior a você, você tende a ter inveja. A gente não tem que se comparar com ninguém. Cada um de nós deve viver sua própria vida, seu ministério, o propósito de Deus para a gente. Porque Deus guia cada um dos seus filhos segundo a sua vontade e os seus propósitos. Que Deus nos abençoe, que nós permaneçamos firmes em Cristo, a despeito das lutas pelas quais passarmos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Vivemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não há nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro, gestão, tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caia o céu. Homens que queiram a paz, homens que vivam amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor.
Senhor, ao pensarmos em Pedro e em tantos outros homens e mulheres que ao longo da história deram a vida pelo Senhor, por Tua causa, foram martirizados, porque viveram e pregaram Tua palavra e permaneceram leais mesmo em meio às perseguições e ameaças, ó Deus, nós nos sentimos tão pequenininhos, Senhor. Porque muitas vezes, quando a nossa fé é provada, em questões tão simples nós fracassamos. Por isso te pedimos, Senhor, vem e habita em nós pelo Teu Espírito e concede-nos a firmeza que deste a homens e mulheres que se tornaram mártires, assassinados por Tua causa, mas não desistiram do Senhor e da lealdade a Ti. Concede-nos essa firmeza, Senhor, para que nós vivamos para o Senhor, que nossa vida seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.